deputados. Portanto, foram lançadas aqui algumas questões e foram feitos alguns comentários que eu não deixaria de passar, gostaria que passassem em branco. Aquilo que eu constato é, de facto, o subir de tom do seu deputado Carlos Pereira, o incómodo que é o PSD querer ver as suas questões esclarecidas. E, portanto, eu só posso dizer uma coisa. Nós fizemos uma pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro, que é a pergunta 900. É o comportamento institucional, o comportamento responsável do PSD a gerir este tema. Nós não entramos no mercado das comissões de inquérito, não é assim que o PSD funciona, nós temos que tomar decisões ponderadas, sérias e que respeitem as instituições. E, portanto, aquilo que nós esperamos é que o Sr. Primeiro-Ministro também respeite a instituição do Parlamento e tenha, em cumprimento do Estatuto da Oposição, a oportunidade de responder às perguntas muito objetivas e concretas que nós colocamos. Porque se não o fizer, então nós também somos livres de poder julgar a ausência de respostas e, nomeadamente, dos factos que importaria conhecer. Informar também, para terminar, o Sr. Deputado André Ventura que o PSD, como eu disse, é um partido responsável e é um partido institucional. E deixe-me informá-lo de uma coisa que talvez desconheça. É que se o PSD vier a tomar uma decisão dessa natureza no futuro, é um direito potestativo que tem. Nem sequer do Chega, nem de outro partido depende para tomar essa decisão.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente, e nós ponderaremos aquilo que entendermos em função das respostas que recebermos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para proceder ao encerramento deste debate, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, uma maioria absoluta deveria exigir mais escrutínio, mais investigação, confronto dos poderes abusivos. Depois do debate que aqui tivemos hoje, perguntamos-nos onde é que está esse espírito e esse poder. O deputado do PS referiu-se ao apanha-bolas que é o Chega, que vai a todos os casos, à TAP, à corrupção nas instituições, ao mercado financeiro, a todos os casos que surgem todos os dias perante os olhos dos portugueses. Eu sei que não estava habituado, Sr. Deputado, chama-se uma coisa trabalho parlamentar. E é isso que o Chega faz todos os dias nesta casa. A esquerda, como sempre, trouxe o argumento habitual. São demasiadas comissões de inquérito. Há justiça ou quer da justiça. Está no Ministério Público, é isso que temos que fazer. São casos da espuma dos dias que não interessa trabalhar. Tudo serve absolutamente para proteger António Costa, para proteger o líder desta maioria de esquerda do PS ao Bloco de Esquerda, que não para de ser essa mesma liderança. Todos se protegem dizendo que não tínhamos nada para acrescentar, sabendo bem o medo que é e que têm de ouvir Carlos Costa e de outros sobre estes factos neste Parlamento. Na verdade, Sr. Deputado, se está tudo tão bem, se Marcelo Rebelo de Sousa diz que está tudo bem, se Lobo Xavier diz que está tudo bem, se Fernando Teles diz que está tudo bem, então a pergunta que hoje os portugueses farão é qual é o medo de investigar? Qual é o medo de investigar se está tudo bem? Qual é o medo de investigar a verdade? Do PSD esperava-se muito mais. Esperava-se que apenas enviar perguntas ao Primeiro-Ministro e ficar à espera de dizer se confirma ou não as declarações que fez. E se fez o tal telefonema, parece uma tentativa dilatória de nada investigar e de continuar a mesma proteção a António Costa. Afinal, quais as razões que levam o PSD a ter medo de constituir uma comissão de inquérito nesta altura, sem qualquer receio, quando os portugueses querem saber a verdade sobre esta matéria? Será tanto o receio de ser uma proposta do Chega e de ter sido Chega a dar este passo que vos faz recuar? É o medo que venham dizer que foi uma proposta do Chega a ser apresentada nesta casa? A verdade devia estar em primeiro lugar. Senhora Presidente, senhores deputados, na próxima sexta-feira este Parlamento vai dar mais uma prova da sua incapacidade de investigar António Costa e de investigar o Governo Socialista. Este caso tinha tudo, mas mesmo tudo, para ser investigado por este Parlamento. Declarações autênticas do antigo responsável, uma carta do Primeiro-Ministro para Bruxelas, as relações há muito denunciadas e comprometidas do poder político com Isabel dos Santos, o Luanda Leaks e todos os documentos que lá constam sobre esta situação.
Tínhamos tudo. Vou concluir,
Sr. Presidente. Tínhamos tudo e até tínhamos o apoio do povo português, se não virássemos a cara apenas para proteger António Costa. Havia um jornalista brasileiro que dizia que numa investigação quem esconde transparência já entra como culpado. Hoje, todo o Parlamento entrará como culpado para proteger António Costa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 3, vamos passar ao ponto 3 da nossa ordem do dia, a petição número 177/14, da iniciativa da APAR, Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, aprovação de um perdão de pena generalizado e de uma amnistia para pequenos delitos. E ao projeto de resolução número 306/15 do LIVRE, recomenda a avaliação de implementação de princípios de justiça restaurativa para mediação penal. Para apresentar este projeto de resolução, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E as primeiras palavras são de saudação para os peticionários. Portugal tem na mediação penal um meio de resolução alternativa de litígios que usa pouco, ao contrário de outros países europeus. Há pouca tradição nesta área, sendo esta uma hipótese até desconhecida da maioria das pessoas, incluindo dos magistrados. Mas, no entanto, trata-se de uma hipótese que configura uma forma, por vezes, mais eficaz de proteção e de intervenção das vítimas no processo e na qual o agente pode fazer um caminho para a reabilitação e reintegração social desde o início do processo. Não se trata, provavelmente, da via principal de fazer justiça, mas trata-se de uma alternativa a um sistema que hoje em dia se apresenta demasiadas vezes meramente punitivo, centrado no encarceramento, que atualmente se encontra, aliás, sobrelotado e sem condições de habitabilidade. E não nos podemos esquecer que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos voltou a condenar recentemente Portugal por condições degradantes de habitabilidade dos estabelecimentos prisionais. Nesse sentido, propomos, por um lado, que seja estudada a possibilidade de alargamento da aplicabilidade do sistema de mediação penal a outros crimes, do que para além daqueles em que normalmente já pode ser aplicado, e, por outro lado, que haja uma campanha de sensibilização para o público em geral sobre a existência da mediação penal e acerca das formas, das metodologias para poder acionar essa mediação penal nos modelos já existentes. Naturalmente, recomendamos também que o sistema judicial e penal seja dotado dos necessários meios humanos, técnicos e materiais necessários à implementação cabal da justiça restaurativa em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cristiana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD congratula-se quando os cidadãos exercem o direito de petição, um direito universal constitucionalmente previsto, e assim começo por saudar os 21.482 subscritores da petição, hoje objeto de debate da iniciativa da APAR, Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso. Quanto à iniciativa peticionária, não podemos deixar de registar a oportunidade para, aqui na Assembleia da República, promover o debate e a reflexão sobre esta matéria, ou seja, do perdão de penas generalizado e de uma amnistia para pequenos delitos. Com relevância do ponto de vista legislativo, permitam apenas duas referências. A primeira é de que a última lei de perdão genérico e amnistia de pequenos delitos ocorreu em 1999. A segunda, relativamente à Lei nº 9/2020, 10 de Abril, que contemplou um conjunto de medidas excepcionais, precisamente no âmbito da emergência de saúde pública ocasionada pela Covid, medidas essas tendentes a diminuir a população prisional. Senhoras e senhores deputados, sabendo nós que a amnistia e o perdão genérico de penas são causas de extinção da responsabilidade criminal, sendo que a amnistia extingue o procedimento criminal e, no caso de ter havido condenação, faz cessar a execução tanto da pena como dos seus efeitos, e que o perdão genérico extingue a pena, no todo ou em parte, e que esta matéria cabe de facto à Assembleia da República, não podemos deixar de nos sentir convocados a refletir sobre estas questões. No entanto, e no que concerne ao conteúdo da petição, ao seu objeto, bem como às suas preocupações ou reivindicações, também não podemos ignorar uma questão prévia a esta que a petição e outras iniciativas idênticas encerram e que é absolutamente essencial para o debate, que são as questões que se prendem com o sistema prisional. Creio, por isso, da mais elementar justiça, fazer alusão a todo o trabalho e acompanhamento desenvolvido, nomeadamente pelo PSD, na Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais, de constante fiscalização e escrutínio. Sobre as inúmeras deficiências do nosso sistema prisional, algumas, de facto, atentatórias da dignidade da pessoa reclusa, veja-se o que consta do relatório específico sobre a atividade da Provedoria da Justiça enquanto mecanismo nacional de prevenção no âmbito da Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes. Este relatório, que retrata e apresenta as visitas efetuadas a locais de detenção, designadamente a estabelecimentos prisionais, alerta para a necessidade de cumprimento dos padrões de alojamento estabelecidos pelo Comitê para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa. Tanto para garantir um tratamento condigno às pessoas reclusas, como para evitar novas condenações do Estado português a instâncias nacionais e internacionais, o que não pode deixar de merecer o nosso repúdio. O PSD não ignora, portanto, esta problemática. Mas, noutra ordem de razões, refira-se que a história também demonstra que apenas em momentos especiais ou circunstâncias absolutamente excepcionais determinaram medidas desta natureza, o que não invalida, claro está, uma reflexão serena e muito cautelosa do poder político e legislativo sobre estas matérias, quando não comprometam a segurança e proteção jurídica dos nossos concidadãos. Por fim, uma nota sobre o projeto de redução do LIVRE, que recomenda a avaliação da implementação de princípios de justiça restaurativa para a mediação penal. É que, pese embora a referência comum à petição sobre a falta de condições adequadas do sistema prisional, quanto ao mais, a matéria é totalmente distinta no nosso entendimento. A mediação penal existe desde 2007 e essa medida pode ser avaliada, claro está, e a sua implementação. Porém, a possibilidade de aplicação dos princípios da justiça restaurativa leva-nos para outra ponderação, não compaginável, talvez, com esta discussão. Aqui chegados, senhoras e senhores deputados, o PSD saúda novamente a iniciativa dos peticionários, cujas preocupações não deixarão de merecer, antes de mais e acima de tudo, um debate interno e alargado e a nossa melhor atenção. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O direito penal português contemporâneo não tem apenas uma função repressiva ou punitiva, uma vez que este tipo de concepções são hoje pouco humanistas e já estão datadas no tempo e na história. O sistema penal atual tem uma visão de reinserção e reintegração social de todos aqueles que são condenados no âmbito de um processo de crime. Contudo, se na teoria uma das principais finalidades das penas é a reintegração dos reclusos e dos condenados, podemos afirmar que, na verdade, na prática, não é isso que acontece. E não acontece porque faltam recursos humanos, materiais e financeiros no nosso sistema prisional. Existe no nosso sistema prisional um déficit claro de técnicos de reinserção social que muitas vezes lidam simultaneamente com centenas de reclusos. Existe também um parque penitenciário desajustado e também antiquado que não se coaduna com uma visão de direito penal que privilegia a prevenção especial, mas também a reintegração social e profissional dos reclusos. Para nós é claro que o Governo tem que mudar urgentemente a sua estratégia com a qual gere os estabelecimentos prisionais e deve perceber que é nos estabelecimentos prisionais que se deve começar realmente por promover a reinserção social. Senhores deputados, não podemos punir retirando a dignidade e não existe dignidade quando permitimos que reclusos mantenham condições de vida que são muito abaixo de precárias. Dito isto, o que nos preocupa é que este Partido Socialista e este Governo não estão a mudar este panorama. O tão prometido encerramento, e isto é uma falta de planeamento deste Partido